A partir de agora, nós vamos conversar com o secretário de Infraestrutura do município de Campo Formoso, André Custódio. Secretário, boa tarde. E eu queria começar perguntando para o senhor, Campo Formoso, por conta da extensão territorial, mais de 7.200 quilômetros quadrados, tem, aqui a gente costuma dizer, né, que tem a parte que chove inverno e a parte que chove trovoada. Como é que o município tem procurado se adequar, como é que a Secretaria de Infraestrutura tem se adequado para atender essas demandas aí no que diz respeito, principalmente a questão das estradas. Nós estamos aí num período, vamos dizer, de inverno, né? É outono, mas é um período que chove inverno, e daqui a pouquinho começa o período de chuva de trovada. Então, enfim, como é que a Secretaria já começa aí falando sobre essa questão de recuperação das estradas vicinais dentro do município? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marcondes. Agradecer aqui os assessores que nos acompanham, doutor Marlos, nosso amigo Neirinho, Micaele, nosso amigo Edivaldo, Dinho, o Sérgio, que faz aí o acompanhamento nas redes sociais, e saudar todo o povo de Campo Formoso. Na verdade, a gente está no final das trovoadas, e estamos aí lutando para recuperar as estradas, porque quando acaba a trovoada, quando chega, ela pega tanto na série quanto em todo o interior. Então, acaba com as estradas que a gente tinha feito, todas de uma vez. Então, hoje estamos aí com algumas regiões pendentes. Tivemos também alguns problemas de manutenção de equipamentos. O ano 2025 foi um ano muito ruim financeiramente para a nossa prefeitura, eu acho que para todas as prefeituras do Brasil. Então, a gente teve essa dificuldade, que acaba atingindo também o ano 2026, de não ter conseguido dar a manutenção correta no ano 2025 nessas máquinas, para chegar com elas todas afiadas para esse momento agora, que é o final das trovoadas, começo do inverno, para estar atendendo a todo o município. Hoje a gente tem equipamento na região do Laje dos Negros, tem equipamento também na região do Vale do Salitre, equipamento na região de Itiquara, na região de Balduíno ali, e um equipamento também funcionando região de Tuiutiba, a região de Boa Esperança. Estamos com a patrol trabalhando lá naquela área, tá certo? Então, são esses quatro equipamentos que estão dando manutenção. Estamos aí com algumas dívidas com essa região aqui de Pauzinhos, indo até a região de Serra dos Morgados, Sítio Meio, Oliveira, e na região de Brejão da Caatinga, hoje, e São Tomé, onde a gente tem a maior dívida em relação à estrada. Essa região de Poços, a gente já conseguiu atender bem, não tem tanta dificuldade, e essas quatro trabalhando e esperando finalizar aqui uma dessas regiões para a gente já começar a atender essas duas regiões que eu falei, que hoje estamos na maior falta.
Ô secretário, aproveitando aí, a gente tem percebido, inclusive a nossa equipe tem produzido algumas matérias que falam aí sobre o aumento da produção de produtos hortifruti. Tomate, cebola, o interior do município de Campo Formoso tem aumentado a sua produtividade, tem chegado muita gente, inclusive de fora, para atuar dentro do município de Campo Formoso. E isso demanda uma solução para as estradas, porque são produtos perecíveis, que, enfim. Como é que o senhor tem sentado para articular com esses produtores para, de alguma forma, atender essas demandas que chegam aí no interior, do interior?
A gente tem dado atenção. Como eu falei, sabemos que tem alguns pontos para ser resolvidos, mas a região de Caraíbas agora, fizemos aquele ligação Morrinhos a Caraíbas, que melhorou ali o escoamento da toda a região, tanto de Laje dos Negros, como do Vale do Salito, como a região de Tiquara, região de Lagoa do Porco, porque o asfalto estava danificado ali de Lagoa do Porco para sair em Tiquara. Então a gente atendeu as pessoas ali para melhorar o escoamento de toda aquela região, tá certo? Tem uma região que vem nos cobrando, que também está em pauta, já autorizado pelo prefeito, só é questão de tempo, que às vezes as pessoas não têm até o conhecimento, que é aquela região ali de Araras, entrando para sair até Bom Jardim, para sair para o município de Juazeiro. Ele tem uma grande produção e também está na nossa programação para atender aquele pessoal, tá certo? Então a gente tem feito de tudo com o que tem na mão para estar melhorando a vida das pessoas.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o secretário de Infraestrutura do município de Campo Formoso, André Custódio. Prazer, Marconi Nunes, aqui também para a nossa entrevista. Marconi.
Secretário, temos perguntas dos ouvintes e eu vou buscar aqui as mais constantes nos últimos tempos. Eu já venho mantendo contato com o senhor, mas de forma individualizada para os povoados. Aqui, muitas mensagens da região de Belas pedindo a recuperação da estrada, a região de Várzea até Sítio do Meio, e aquela pergunta que eu fiz para o senhor semana passada sobre a Aldeia Velha, que é próxima aqui à sede do município. Aí eu vou pontuar essas três regiões que vem pedindo constantemente a recuperação de estradas para a Secretaria de Infraestrutura.
É, como eu já falei, hoje a gente tem esses quatro equipamentos que estão nessas regiões que eu já passei, e a gente tem que terminar um lugar para poder passar para outro. São todos locais que estão na nossa programação, a gente sabe da necessidade dessa região de Pauzinhos aí, Sítio Meio, Oliveira. Eu fui ver, certo? Pedi até o apoio da empresa, só que ele só consegue dar o apoio no dia de sábado e é uma situação meio complicada, então a gente vai ter que levar os nossos equipamentos para estar, todos os nossos equipamentos para estar resolvendo. Só que foi o município inteiro que teve as estradas destruídas. Vamos por etapa, terminando uma e passando para a próxima. As que são só para atrolamento é muito mais fácil. Mas, exemplo lá da região de Várzea, tem que ir com caçamba, tem que ir com pá carregadeira, tem que ir com a escavadeira hidráulica, com alguma coisa desse tipo. Aqui também, nessa região aqui que você fala que é um povoado, é perto aqui, a Aldeia Velha, mas lá é água demais. Lá tem que fazer um trabalho, tem que fazer de drenagem, tem que fazer um... Não é uma estrada longa, é em torno de 3 ou 4 quilômetros, talvez resolva tudo lá. Mas é uma estrada complicada de ser feita, não é uma estrada fácil. E Belas, a gente já está com equipamento na região. Já está atendendo, já atendemos na parte de Tiquara e Vazinha, ou e Caraíbas, aquela estrada que corta, liga as duas regiões, e estamos hoje ali naquela região de Balduíno, que também é uma estrada que vai servir de apoio para livrar a parte do asfalto que está danificada. Foi um pedido de todas aquelas regiões ali, não só de região de Tiquara, mas região de Laje dos Negros, região do Vale do Salitre, ali a região do Lagoa do Porco. Todo mundo pediu que fizesse essas estradas para escapar daquele asfalto que está danificado. Eles começaram a arrumar, mas ainda tem uma boa parte muito ruim. Então, as pessoas preferem andar na estrada de chão melhor, com qualidade, do que rodar naquele asfalto todo esburacado. A gente tem tentado atender isso daí, mas todas as regiões a gente tem um levantamento, sabe o que está acontecendo no município e conforme a gente vai tendo as condições, a gente já vai resolvendo.
Ô, secretário, o município de Campo Formoso nos últimos anos tem investido aí nessas patrulhas, vou usar essa expressão, patrulha mecanizada, né? Aumentado o seu incremento aí de equipamentos na secretaria. Hoje, quantas equipes o senhor tem? E para atender o município aí da extensão de Campo Formoso, quantos mais seriam necessários? Eu queria que o senhor dissesse então hoje, quantos o senhor tem e quantos o senhor acha que seria necessário ter para atender realmente?
Macário, hoje a gente tem quatro... patrol funcionando, quatro patrol rodando. Seria necessário estar com as sete que a gente tem. Infelizmente, é como eu falei, o ano passado, o ano 2025, foi um ano ruim de dinheiro para a prefeitura, de muita dificuldade. Então, acabou influenciando um pouco nessa manutenção para que a gente chegasse afiado a 2026. Mas já tem melhorado, a gente já tem colocado equipamentos para rodar, já está em estudos uma licitação para caçambas, para nos ajudar, tá certo? Então, na verdade, é como o prefeito sempre fala. Antigamente tinha uma ou duas máquinas no município e não se falava tanto em estrada. Mas o povo se acostumou com o que é bom. Então o sarrafo subiu, o nível subiu. Então as cobranças são maiores, isso é normal. E as pessoas cobram porque acreditam na gente, porque a gente já fez e a gente vai fazer, vai resolver. Às vezes, não no dia que a pessoa quer, não na hora que as pessoas querem, mas a gente tem trabalhado duro, inclusive nos finais de semana, inclusive no feriado a gente esteve trabalhando para tentar liberar uma região para poder passar para outra.
Secretário, aqui agora a questão de lâmpadas vem lá da região do Campinhos 2 e tem pedido de calçamento lá para Velame. Programação para esses dois pedidos, aí eu já coloco mais de forma generalizada para o interior do município de Campo Formoso, citando os dois exemplos de dois ouvintes que nos mandaram aqui essas duas mensagens. É o Francisco, lá de Campinhos 2, e tem o ouvinte lá de Velame pedindo calçamento.
A questão de iluminação pública, a gente tem um telefone que as pessoas podem estar ligando direto para a secretaria e a gente já faz o agendamento, certo? Eu tenho aqui, por exemplo, o que foi feito aqui, os povoados que foi feito no mês de abril. Tiquara, Tombão de Cima, Sede, repetido Sede, Alvaçã. Por quê? Na rua que dá o problema, a pessoa liga para a secretaria e a gente já faz o atendimento. Sede, Serra dos Morgados, Algodões, Mucambinho, Boi Morto, Malva, Souza, Rodrigues, Abreus, Curral Velho, Vazinha do Gavião, Vazinha, São Tomé, Lagoa do Torquato, Sede novamente, Pouso Alegre, Poço, Papagaio, Mato Limpo, Assentamento União, Rego do Adão, Gavião, Várzea Grande, Tiquara, Malhadas, Casa Nova dos Ferreira, Alagadista Laje, Laje dos Negros, Poço Velho, Pouso Alegre, Gameleira da Sede. Então, uma infinidade de povoados, em torno de, 30 ou mais povoados atendidos dentro de um mês. A gente tem trabalhado muito, tem material, o prefeito não tem economizado, tá certo? Então, é só questão de dias. Ligar para a secretaria, a gente coloca na programação e é atendido, certo? E a gente tem até um exemplo aqui, que eu falei, uma comunidade que chegou energia agora, ali na região de Brejão da Caatinga, Lagoa do Torquato. Chegou energia, então a gente já levou os kits, colocamos 12 kits na localidade. E é um trabalho que a gente tem feito no interior, porque a energia tem chegado em vários povoados que antes não tinham. E a gente tem tido essa atenção de atender essas pessoas que, se chegou a energia, a gente tem que estar com o kit lá, porque até porque eles estão pagando a iluminação pública, e a gente tem feito esse trabalho aí forte.
Secretário, temos aqui um áudio enviado pela ouvinte, que ela é residente da rua Antônio Cassiano Lopes, e vamos ouvir que ela faz uma referência à Secretaria de Infraestrutura.
Boa tarde, me chamo Maria do Carmo. Primeiro, eu queria parabenizar a gestão através da Secretaria de Trânsito, a sinalização dos quebra-molas. Parabéns, está muito bom essa demanda aí já respondida à comunidade, né? A minha reivindicação hoje é com relação às ladeiras ali Antônio Cassiano Lopes, atrás do hospital, e as adjacentes, né? As demais. Peço encarecidamente ao prefeito e a Embasa que se unam para resolver as questões dessas ladeiras. O que é que acontece? Antônio Cassiano Lopes mesmo, a Secretaria de Obras já tem feito ultimamente uns 4 a 5 trabalhos ali, tentando consertar esgoto que estoura, é calçamento que cede, e não tem solucionado o problema. Eu sou leiga no assunto, mas já deu para perceber que já ouvi também da boca do secretário e de pessoas de lá de dentro que não vai se resolver enquanto não trocar a tubulação. Então, prefeitura e Embasa, por que vocês não se juntam o quanto antes para resolver essas questões? As ladeiras ficam intransitáveis. A maioria dos residentes são idosos. E está muito perigoso. Ali mesmo, de frente da casa da minha mãe, tem pouco tempo e já um buraco enorme está se abrindo. Então, gente, vejam com mais carinho essa situação dessas ladeiras. A gente sabe que Tão Formoso tem um relevo singular. O calçamento também já é muito velho, a tubulação muito velha da época do Salomão. Então, já passou do tempo de ter feito uma reforma na rede de esgoto e também na rede de água. Então, a gente pede assim encarecidamente que revejam essas questões o quanto antes. O inverno está vindo aí e com as chuvas os esgotos transbordam. Então, por favor, revejam essa questão e desde já agradeço a atenção.
Secretário André Custódio.
Tudo que ela falou é verdade. Infelizmente, em Campo Formoso, esse esgoto antigo da prefeitura, isso é enxugar gelo. Eu sempre já falei aqui, já falei para as pessoas que vão na secretaria, a gente está lá para fazer o que pode, para ajudar. Tem tubo, a gente tem trocado, tem feito, tem recuperado. Só que a ladeira que ela fala, eu acho que é aquela rua ali do lado da Igreja Batista, descendo ali. O que acontece? Foi feito o saneamento na nossa cidade, mas o pessoal ainda não interligou na rede da Embasa. Tem que interligar. A gente só tem a solução quando estiver funcionando plenamente esse serviço da Embasa. As pessoas têm que fazer essa ligação. Se não for as pessoas, a Embasa tem que dizer como é que vai ser feito para poder aliviar. A gente está lá para atender, fazer o que pode. Já fechamos ali umas 3 ou 4 vezes realmente buraco ali. Por quê? Porque estoura os esgotos e fica correndo e água, meu amigo. Onde a água vai amolecendo, os carvão passando, acaba abrindo o buraco realmente. Só vai resolver o problema da nossa cidade quando funcionar 100% o saneamento básico. Que a gente desligar essas redes antigas da prefeitura, que não tem um final, não tem um tratamento. Então a gente tem que conscientizar as pessoas e a Embasa orientar como é que vai ser feito essa situação para a gente resolver, porque é um peso também para a nossa secretaria. A gente poderia estar fazendo outra coisa, e aí a gente para ir tapar buraco, para ir trocar tubo, para ajeitar esgoto, onde a gente podia estar produzindo coisas melhores para a comunidade.
Ou seja, no caso, a Embasa hoje, ela é que tem essa
responsabilidade. O saneamento básico hoje é entregue na mão da Embasa. Isso aí já foi discutido, o pessoal da Embasa já veio aqui, eles admitem. Só que, infelizmente, eles também não têm equipe suficiente para resolver o problema. Eles têm que resolver essa situação, tá certo? Botar pessoas com condição de resolver. A gente está ajudando, faz o que pode, mas a gente não consegue resolver 100% o problema. Resolve hoje, amanhã, novamente, já tem esgoto correndo na rua, infelizmente.
Secretário, sobre pavimentações, como está o cronograma? Vai ter intertravado, vai ter ainda pavimentação asfáltica, principalmente na sede e no interior?
A gente tem uma licitação em andamento, são 25 povoados, mais a sede, de intertravado, em torno de 10 milhões e meio estão licitados. Já estamos com a equipe trabalhando naquela região ali, Lagoa do Mato, Papagaio, Ilhote, Alagadiço, da Borda da Mata. Todas essas localidades já estão sendo calçadas e são em torno de 25, como falei, 25 comunidades, mais a sede. A gente tem trabalhado duro nisso daí. As próximas localidades que irão receber vai ser aqui na região de Caraíbas ali, certo? Olaria, também aqui ali no Lagoa da Roça, mas na parte de cima. Campo Frio a gente vai licitar. Campo Frio vai ser com pedra normal, não vai ser intertravado. Vai ser uma localidade que vai ser com pedra normal, e o prefeito já autorizou. Então, é isso aí. Depois vamos aqui para essa região de Panelinha, essa região de Tuiutiba aqui, Puxadeira. Depois, também ainda tem região de Laje dos Negros, também a parte da região do Vale do Salitre. Todas as localidades aí do interior, toda a região vai estar recebendo aí esse belíssimo presente que é de intertravado do nosso prefeito.
Secretário, aproveitando que a gente está falando sobre essa questão de pavimentação, aí asfáltica, intertravado, paralelepípedo, eu me recordo que, eu não sei qual foi a entrevista, mas em uma entrevista sua aqui, o senhor falou que dentro da licitação, na zona urbana, aí na sede do município, que dificilmente ficaria uma rua sem receber pavimentação. Está dentro desse cronograma, vem no novo cronograma. O senhor espera que quando as ruas aqui de Campo Formoso, até porque tem algumas ruas que tem pela elevação aqui dentro do município, tem aquela questão de que as empresas, quando é a pavimentação asfáltica, as empresas recusam a fazer. Se a pavimentação for intertravada, tem que fazer um trabalho de drenagem diferenciado. Como é que está esse cronograma aí?
Vou só complementar, você tocou num assunto importante também, aí eu já acrescento a questão daquela a ladeira da misericórdia ali do Silveira. A gente passa ali, observa o caminhão, quando sobe ali, quebra alguma coisa ou afunda. Como é a situação para resolver aquilo ali? É com a Embasa ou com a infraestrutura?
Na verdade teve problema, a gente terminou de arrumar. O que acontece? O saneamento básico, não é saneamento básico porque não tinha onde tratar, mas o saneamento que tinha em Campo Formoso, ou a drenagem que tinha em Campo Formoso, são muito antigas. São manilhas que o Salomão colocou, que o Zé Santana colocou, certo? Um tubo que eles colocaram aí há 30 anos atrás. Isso tem uma vida útil. Então, o que acontece é isso ali. As manilhas vão se acabando, quebrando, e aí acaba ficando tendo a ligação irregular também de pessoas que jogaram esgoto nessas manilhas e acaba infiltrando água e acabando...
A água da chuva que o pessoal coloca. Chuva, né?
E o pior de tudo é as pessoas que no passado furaram a manilha e colocaram a água do esgoto naquela manilha que era para ser de água fluvial, Esse é o maior problema da nossa cidade. E aí vai se apodrecendo, o ferro vai apodrecendo, o material que foi feito há 20, 30 anos atrás acaba, e é o caso dali. Mas a gente recuperou, trocou as manilhas agora, ali daquela área ali, mas sempre vai ter esses afundamentos da nossa cidade, porque existe muita, muita drenagem desse tipo, muito antiga, do tempo do Zé Santana e do Salomão, como eu já falei, que acaba natural. Tem o tempo de desgaste, o tempo que, de uso, que infelizmente acaba estourando na nossa mão. E também, todas as ruas da nossa cidade, quase todas foram colocadas asfalto. Então, passou rolo compressor em cima, certo? E muito pesado, acabou fechando alguns tubos, quebrando alguma manilha, e acaba estourando isso na nossa mão.
Bom, e em relação ao cronograma de pavimentação na zona urbana, que eu me recordo que o senhor falou aqui que não vai ficar uma rua que não seja pavimentada. Como é que está isso aí?
É isso. Foram licitados aqui para a sede mais de 16 mil metros quadrados. Não é para ficar nada sem calçar, tá certo? Onde houver possibilidade, porque existe essa questão intertravado, ele tem esse problema. Tem algumas ruas que muito íngreme que não vai ser possível. Mas a gente vai fazer de tudo. Vamos apoiar, também dentro da licitação tem essas questões de drenagem, não de grande porte, mas de pequeno porte, para poder estar resolvendo e atender as pessoas, certo? Outro tempo ficou fora algumas ruas, porque era pela Codevasf, era emenda parlamentar, algumas vezes, e a Codevasf tinha um critério de acima de 8% de inclinação, já não passava. Agora foi licitado direto pela Prefeitura, também tem uma parte do recurso que é de emenda parlamentar, esse também tem uma fiscalização maior, uma cobrança maior, tá certo? Talvez algumas ruas que não têm saneamento básico, a prefeitura vai ter que fazer ou entrar em acordo com a Embasa para estar resolvendo, porque tem que ter saneamento básico ou o levantamento de fossas sépticas nessas ruas para poder estar fazendo esse calçamento. Tem alguns critérios, mas a prefeitura vai fazer tudo, a ordem do prefeito é uma ordem do deputado Elmar Nascimento, do Júnior, é que a gente resolva essas situações aí da sede, para a gente ter uma sede aí 99% ou 100% calçada.
Marconi.
Secretário André Custódio, na entrevista com o deputado Elmar Nascimento, nós falávamos sobre dois casos que questionamos ao superintendente da Codevasf, o Nino Rangel, que é a situação lá da adutora de Curral Velho e a estrada de Limoeiro. Ele nos respondeu que vem conversando com o prefeito Elmo Nascimento para resolver essa situação com relação às empresas. Aí eu pergunto ao senhor, com relação a Limoeiro, inclusive passei por lá sábado, a situação da estrada está complicada, se pode fazer uma restauração enquanto sai o asfalto, e a região do Salitre, que tem essa questão da adutora. Como é que fica o sistema de abastecimento de água?
A situação do Limoeiro, a gente tem dado uma prioridade. Já está, de dois em dois meses, a gente está passando a patrol. Então, a gente já vai estar passando novamente. É porque choveu, estragou, certo? É uma questão jurídica. Hoje, a questão da estrada do Limoeiro saiu da nossa secretaria. A forma de resolver está no jurídico, para ver como é que vai se tocar no futuro. Em relação à doutora lá da região do Salito, infelizmente, o governo federal não tem pagado a empresa, tem tido problemas financeiros. Não sei se é uma questão política, porque mudou, quando a superintendência mudou da indicação do deputado Elmar Nascimento, a obra parou. Não sei se foi essa questão política de marcação, pode ter acontecido isso, infelizmente, porque a região de Juazeiro e ali entrando em Campo Formoso é uma região que tem muita dificuldade com água de qualidade, não tem água doce naquela região, tem muito poço artesiano, mas não tem água doce, a água tem que ser da chuva ou então no carro-pipa, tá certo? A parte de Juazeiro ainda é pior a situação, porque não existem os sistemas de águas como a gente tem aqui em Campo Formoso, certo? O povoado de Curral Velho tem 3 poços artesianos. Em Juazeiro, a Goiabeira, que é um povoado gigante, não tem sistema de água, infelizmente. Então, o povo acaba pagando aí por essas questões aí de má administração pública, tá certo? Então, mudou a gestão da Codevasf e a coisa parou. Não evoluiu, infelizmente.
Aproveitando que o senhor está falando sobre essa questão aí da obra especificamente lá do Salitre, mas como é que está o trabalho de abastecimento de água no interior e também a questão da manutenção dos sistemas que Campo Formoso tem. O que é que o senhor tem feito aí, o que é que o senhor traz de atualização em relação a esse assunto?
O prefeito Elmo comprou agora em torno de R$250 mil em equipamentos, em bombas submersas. Inclusive eu convido até vocês a visitarem o nosso almoxarifado. Na secretaria a gente tem bomba reserva hoje para a região de Lajes dos Negros, bomba reserva para a região de Tiquara, bomba reserva aqui para Limoeiro, essa para barragem, certo? Fora, isso eu estou falando das bombas grandes, bomba reserva para o povoado de Curral Velho, que também é uma bomba grande, fora as bombas pequenas que temos hoje em estoque. Foi uma questão que o prefeito fez questão de tirar de onde não tinha para comprar esses equipamentos, para garantir que tenha o bom serviço aí e o bom atendimento a todas as localidades do nosso interior, onde a gente tem um sistema de água. São em torno de 120 sistemas, é muita coisa, tá certo? Hoje mesmo estamos em Serra dos Morgados, lá existe um povoado daquele tamanho, tem 3 sistemas, e aí queimou um painel grande, os meninos foram hoje, foi eletricista, foi a parte técnica nossa das águas, para estar resolvendo o problema daquela localidade.
A gente tem conversado aqui com muita gente que passou pela Secretaria de Obras, hoje a Secretaria de Infraestrutura, e o senhor é o secretário. E muitos destes secretários, talvez até a sua totalidade, reclamava sempre da questão da energia, queda de energia, energia baixa, chega aí energia estourando, enfim. Como é que o senhor tem tentado resolver esses problemas? Continua junto à Coelba? Como é que tem sido feita essa tentativa de parceria aí?
Infelizmente é um problema crônico, e ele atinge duas partes da prefeitura, atinge a parte de sistema de água e a parte de iluminação pública. Eu falo a vocês que a localidade mais visitada por nossos eletricistas é o São Tomé, já foi esse mês, e tenho certeza que já tem lâmpada queimada. Agora o que acontece? Todos os transformadores dessas regiões, São Tomé, Lajes dos Negros, região do Vale do Salitre, todos eles estão alterados. Todos. Isso aí eu garanto a vocês. Quem alterou, não sei, se foi a Coelba, se foi clandestino, o que foi que aconteceu. Onde você tem energia trifásica, que ela é para dar 380, na hora que existe ali, que caiu a energia, que volta, ela volta com 560, 600. Meu amigo, vai embora tudo. Vai embora a bomba, vai embora as lâmpadas. Onde é monofásica, do mesmo jeito. É para dar 220, ela volta com 330, 340. Certo? Isso é o que são os transformadores da Coelba, todos alterados. Ele é para trabalhar em um, se você olhar lá, tem de 1 a 3 ou de 1 a 5, ele sempre está no máximo, certo? Para poder atender as localidades. É como eu falei, não sei quem mexeu, quem não mexeu. Agora, de tanto isso, a gente isso ter
já
problema...
Foi, isso já foi comunicado à Coelba?
É uma questão dela e ela foi comunicada, ela sabe, certo? Como é que a gente descobriu isso? De tanto queimar, repetir, queimar tanto lâmpada como bombas, a gente pediu para o nosso técnico olhar e viu, constatou, certo? Quando volta a energia, volta acabando com tudo. Aí, meu amigo, infelizmente o prejuízo é grande para o município e para as pessoas que acabam ficando sem o serviço.
E ao longo do tempo a gente tem acompanhado aí, infelizmente não entende por que não é tomada adotada algum tipo de providência. Inclusive nós já tentamos em outras oportunidades falar com o pessoal da Coelba, mas infelizmente aqui só a título de constatação que a gente está falando sobre o assunto, a gente não conseguiu até hoje aí buscar pelo menos alguém da Coelba que falasse em nome da empresa. Agora já 1h49, você amigo ouvinte precisa de mais energia à disposição no seu dia? Experimente o Fortifica São Raizeiro. Fortifica São Raizeiro é o fortificante do trabalhador e da dona de casa. Fortifica, elimina o cansaço, protege contra a gripe e resfriado. Melhora a memória e a concentração. Fortifica São Raizeiro tem na sua fórmula catuaba, maca peruana e guaraná, que vai te dar muita disposição. Vá até a farmácia ou casa de produtos naturais e peça o Fortifica São Raizeiro, aquele impulso extra para o seu dia. Pare de forçar a vista, vai enxergar o mundo com mais clareza. A Óticas Melo preparou uma super oportunidade para você. Exame de vista sexta-feira, 8 de maio. Fazendo seus óculos completos, suas lentes, sua consulta sai totalmente gratuita. Qualidade, economia e cuidado com a sua visão em um só lugar. Vagas limitadas. Agende agora mesmo e garanta o seu atendimento. 74-999-60588, Rua Leonardo Galvão, Centro de Campo Formoso. Óticas Melo, cuidando da sua visão com excelência. E atenção, na Verdes Mares você encontra pisos, porcelanatos e revestimentos e argamassa com descontos incríveis. É a sua chance de comprar barato de verdade, com qualidade garantida e sem pesar no bolso. Pisos tipo A com preços imbatíveis. Não deixe de passar essa oportunidade. Faça uma visita nas lojas em Capim Grosso, Jacobina e Senhor do Bonfim. Agora, 1h50, Marconi Nunes.
Secretário, à medida que chegam as demandas para os atendimentos, é de acordo com a localidade e com a equipe? Por exemplo, a gente vai resolver só iluminação, vou mandar uma equipe para atender toda esta região. A gente percebe que tem pedidos individualizados, ou seja, pediram a semana passada a reposição de uma lâmpada lá para a região de Lagoa do Pastoreador. E a Carol, a doutora Carol, nos enviou: olha, Marcondes, a equipe teve aí a semana passada. Mas, infelizmente, a chamada vida útil de uma lâmpada de uma outra rua queimou. O retorno da equipe é de acordo com a demanda, com o cronograma? Também temos aqui a região de Poços, que é atendida, e tem um pedido aqui para Olho da Agunha e Campo Alegre. Como é que é feito o procedimento? É de forma individualizada por determinado pedido do cidadão, ou o senhor monta a equipe e faz um cronograma para fazer o macro?
A gente tem, trabalha com um cronograma. Por exemplo, região aqui de Tuiutiba, exemplo. As equipes vão para atender toda aquela região. Às vezes o que acontece é que a gente precisa do apoio das pessoas. Quando o eletricista chega na localidade, é durante o dia. Ele tem que ter algum morador, algum representante, alguém que nos ajude. Às vezes tem uma pessoa, tem o representante, mas ele não sabe que a casa do vizinho está queimada ou que ficou numa fazenda ali. Esses povoados têm muita fazendazinha, né? Muitas pessoas moram em suas áreas ali, suas 15, 20 tarefas, e acaba ficando um pouco afastado, mas tem iluminação pública naquela casa, naquela área ali. E acaba que o eletricista não sabe, porque está durante o dia, ele precisa da informação. Então, a gente pede que as pessoas informem, para não ficar uma lâmpada para trás. Não tem como a gente voltar. O município é muito grande. Então, a gente faz o cronograma, certo? Hoje mesmo o dia tinha um cronograma para atender Campo Frio. A gente já tem informação que tem 12 lâmpadas queimadas lá. Certo? Consigo atender, né? Mas ia de manchar para poder atender Serra dos Morgados. Acabou que ele conseguiu atender também lá o Campo Frio. Então, se tem 12, a gente chega lá, vai nas 12. Mas se tem mais alguma queimada, não custa o cidadão avisar: ô, eletricista, ele não está lá para atender uma pessoa, ele está lá para atender a todos, a comunidade. Não tem essa questão, não. Às vezes tem até essa questão política, viés político. Não existe isso com a gente. A gente atende a todos. Né? Todos, não importa para quem você votou, a gente está lá. Hoje a gente é funcionário público para atender a toda a população. A ordem do nosso prefeito é atender a todos por igual, certo? Então, a
questão da estrada, para o senhor complementar.
A questão de estrada. A estrada no município todo acabou, choveu muito, certo? A gente sabe o que tem que fazer. Só que, infelizmente, cada uma, às vezes, as pessoas ficam querendo primeiro. Mas a gente vai atendendo e dando prioridade àquelas estradas que passam o transporte escolar, que tem o escoamento de hortifrutos granjeiros, que passa o passageiro. Então, a gente vai atendendo essas que têm o maior fluxo para chegar nas outras estradas. É só ter um pouquinho de paciência que a gente vai chegar em tudo, tá certo? Então, às vezes as pessoas ficam fazendo montagem, tentando transformar um ajuntado ali para tentar fazer politicagem. Isso não precisa disso, e a gente passou desse tempo. Hoje Campo Formoso é outro nível. A gente trabalha para todos, não precisa fazer isso. Exemplo de Serra dos Morgados, a gente tinha mandado as caçambas e o carro-pipa, tinha 15, 20 dias para ajudar. Depois a empresa estava lá fazendo, fizeram uma montagem falando como as pessoas estavam fazendo, que a prefeitura não tinha dado atenção. Poxa, a gente tinha atendido, não tinha 20 dias, não tem como atender todo dia. A gente estava atendendo já outras localidades, tá certo? Teve um aqui no caminhão do Brejão da Caatinga. É uma região de muita areia. Se a patrol passasse hoje, com uma semana já tem areia novamente, tá certo? Mas vai ser atendido, vai passar. A gente está para trabalhar por todos. Infelizmente, máquina quebra, máquina fura pneu, tem atraso, mas a gente trabalha todos os dias. Eu acho que não houve ainda nenhuma Secretaria de Infraestrutura, nem todos os prefeitos que passaram, que têm trabalhado tanto quanto essa do prefeito Elmo Nascimento. Então, as pessoas têm que entender que a nossa dificuldade, que o município é muito grande. A gente já fez muito, mas às vezes o que a gente já fez, a chuva desmancha no outro dia. Isso é normal, certo? Mas a gente está todos os dias, isso aí eu posso garantir para a população. A gente está todos os dias trabalhando para tentar melhorar a vida de todos, porque é o lugar onde a gente nasceu, cresceu, mora. E a gente quer ver o desenvolvimento da nossa cidade, do nosso interior. Os nossos interiores hoje são outros interiores. É exemplo da Laje dos Negros, que hoje é uma cidade. O Curral Velho, que é um dos povoados mais longe do município, hoje é, tem calçamento, tem praça. Olho d'Água das Pombas, que vai receber uma praça agora, tá certo? Aqui o bairro da Serra, em Campo Formoso, que era um bairro que ficava ali um pouquinho do lado, já está recebendo um campo de futebol society, recebendo praça. Tiquara está recebendo um colégio de 11 milhões de reais. Brejão da Caatinga agora vai receber uma praça. São Tomé vai receber uma quadra, ou uma creche, está recebendo também uma praça. Brejão da Caatinga, a gente vai retomar a quadra de lá. São Tomé também vai receber uma creche. Pauzinhos está recebendo uma OBS, vai receber também uma creche. O povoado de Curral Velho está recebendo uma creche. Poços está recebendo uma creche. Caraíbas está recebendo uma creche. Nós temos uma creche aqui na sede que vai atender o Minha Casa Minha Vida. Temos uma creche também sendo construída em Tuiutiba. A gente está trabalhando muito e fazendo muito. Agora, infelizmente, não dá para fazer tudo de uma vez só, certo? Nem Deus construiu o mundo num dia só, tá certo?
Secretário, as pessoas que têm algum tipo de demanda, que sejam demandas mais fáceis de serem resolvidas, ou conforme o senhor disse, para que possa encaixar dentro do cronograma, qual é o contato da secretaria? Tem algum número de WhatsApp da secretaria que as pessoas possam direcionar, até para que facilite essa montagem do cronograma para atendimento, por exemplo, troca de lâmpada nas comunidades, já que são mais de 160 comunidades no interior do município de Campo Formoso, tem esse número de WhatsApp para que as pessoas possam manter contato com a secretaria?
Tem sim, eu vou passar aqui agora o número, tá certo? 74-981-060672. Tá certo? É um número de telefone onde você pode
74.
Falar. 74, vou repetir aqui. 74-981-060672. Com esse contato você consegue falar de esgoto, consegue falar de iluminação pública, de tapa-buraco, qualquer problema que tem na cidade, uhum, que está lhe afligindo, pode estar ligando e falando, não precisa ligar para a rádio, pode ligar para esse número. Se não conseguir falar no número, pode ir na secretaria que a gente está lá para atender. Hoje mesmo atendi várias senhoras que foram lá, situações, pedi paciência a elas que esperassem, liguei pro funcionário responsável. Elas esperaram, ele já foi diretamente com elas, certo? Às vezes chega problemas que não é nem da nossa alçada, mas a gente entende que as pessoas não conseguem resolver. Houve um problema no centro da cidade, gravíssimo. Mas a pessoa não tinha condição de resolver. Apareceu um buraco gigantesco entre a calçada e a casa dele. Ia derrubar a casa dele. Era um problema da prefeitura? Não. O que causou foi o esgoto dele, da fossa dele. Mas ia prejudicar. Não, eu mandei a equipe foi, graças a Deus, resolveu. A pessoa ficou feliz. Tá certo? Então é isso. A gente está lá para atender as pessoas no dia a dia, que a Secretaria de Infraestrutura é para isso. É para o macro, para resolver, para asfaltar, para calçar, e também para o dia a dia atender as pessoas para resolver os problemas do esgoto, da lâmpada, das pequenas coisas, tá certo? Então a gente, tanto pelo telefone, também a gente atende pessoalmente. Já vai fazer 4 anos eu naquela secretaria, não é fácil, tá certo? Porque tem muito problema, mas a gente trabalha todo dia aí junto com a equipe, que eu só tenho que agradecer a nossa equipe aí, que trabalha todos os dias para estar fazendo o bem para o cidadão e para a nossa cidade.